peço à Dora Reisenbaus que venha apresentar a comunicação de ano, as migrações e a União Europeia, como assegurar a sustentabilidade. Vou dar nota que a professora Dora Reisenbaus está também com docência simultânea na Universidade Portucalense, porque, pelo qual, no final da sua comunicação, se já tiver horários profissionais, pode-nos abandonar, embora a gente fique com o sonho dela. Faremos o nosso debate numa próxima vez no Porto. Dora Reisenbaus, a sala é, para, é sua para 10 minutos. Se...
Muito obrigada. Posso? Posso assumir o palco, Sr. Coordenador?
Pode, senhora.
Muito obrigada. Muito obrigada. Sr. Moderador, em especial, já direi o porquê, e a todos os presentes, muito obrigada pela participação e pela atenção aqui a estes momentos de um trabalho que apresento em conjunto e grande parceria e também amizade com o colega Nathan, que está no Brasil, portanto isto é verdadeiramente transnacional, e trazemos aqui precisamente essas preocupações com a existência ou não, ou a passagem das fronteiras. Devo dizer que estamos aqui graças ao Sr. Moderador. Os meus cumprimentos especiais para o ilustre professor João Proença Xavier, que nos acolhe sempre de uma forma tão vigorosa, porque a ideia, ou melhor, a instigação partiu dele, como acabou de contar, numa ideia de partilha que foi realizada de outra forma. Estamos aqui os três e não estaríamos sem si, por isso, muito obrigada. E o que o Sr. Moderador conseguiu fazer foi trazer a este momento de partilha uma investigação que está em progresso, essencialmente pelo Nathan, que conta com o meu apoio, e uma pesquisa que tem sido conjunta e que, por força deste painel, então, dos direitos fundamentais e da sustentabilidade, nos levou a uma nova indagação nos trabalhos que decorriam, portanto, esta abordagem é nova, de ligação destas preocupações de migratórias com a sustentabilidade. Não tínhamos ainda orientado a nossa pesquisa nesse sentido, e sempre, porque é o nosso foco também, sempre com a preocupação da posição da União Europeia, qual é a legislação, a regulamentação, a documentação, que às vezes ainda não é legislação, da União Europeia nestas matérias. Como todos sabemos, a União Europeia representa uma realidade ímpar na chamada cena global, um projeto de integração que deve muito, há que dizê-lo, porque ainda estamos há pouco tempo da perda do chamado Senhor Europa, do ilustre Jacques Delors, que nos deixou há pouco tempo e que teve uma contribuição fundamental para este projeto de integração, este projeto pacífico, voluntário, regional, mas que conquistou um lugar de relevo na globalização e na cena mundial, e por isso mesmo surge também como ator a considerar num cenário, numa matéria que não era originária. A preocupação migratória não era focada pela legislação fundadora das comunidades europeias, mas surgiu também essa preocupação. Ora bem, e passo a palavra ao meu colega e parceiro destas matérias, ao colega Nathan Souza, no Brasil. Muito obrigada, até já.
Muito boa tarde a todos. Quero saudar o Dr. João Proença, que é o nosso mediador, a minha parceira, doutora Dora. Bom, conforme já exposto, o nosso artigo será dividido em 3 etapas no desenvolvimento, somado à introdução e à conclusão, em que nós abordaremos a proteção internacional aos refugiados, em que ocorre após a Segunda Guerra Mundial, em que, devido aos estragos ocasionados pela guerra, muitas pessoas se viram sem a sua habitação natural devido à destruição da guerra. Motivo pelo qual, no plano internacional, necessitou a criação de um órgão que pudesse dar um acolhimento a esses indivíduos. No âmbito da ONU, foi instaurado, então, o ACNUR, visando justamente proteger esses refugiados. Bom, também foi adotado um instrumento jurídico como a Convenção de Genebra, de 1951. Contudo, ela apresentava algumas limitações em relação à geografia, tendo em vista que protegia refugiados europeus, e também temporário, tendo em vista que protegia apenas os indivíduos até 1951. Na década de 60, devido ao período de descolonização, esses instrumentos precisaram ser melhorados para a sua melhor proteção aos novos indivíduos que estavam surgindo. Assim, em 1967, foi criado o Protocolo de Nova York, que alcançou esses indivíduos. Bom, na modernidade nós temos um grande problema devido às alterações climáticas ocasionadas pelo homem, em que muitas pessoas são forçadas a sair das suas residências. E esses indivíduos hoje são denominados como migrantes forçados, que consequentemente originam os refugiados ambientais, que são pessoas que deixaram a sua habitação justamente em decorrência dessas perturbações ambientais. A relação entre a União Europeia e os refugiados ambientais ainda está sendo uma questão a ser analisada na nossa investigação, mas os pontos iniciais que nós podemos dar é que a União Europeia, ela iniciou, a integração europeia, ela iniciou com caráter econômico. E aos poucos, devido ao alargamento e à sua expansão, questões sociais foram sendo implementadas aos seus documentos. E questões relacionadas a migrações também foram sendo inseridas. Como nós podemos citar aqui o Tratado de Roma, em que possibilitou a livre circulação das pessoas. Também podemos citar a Carta dos Direitos Fundamentais e o Tratado de Lisboa, que consagrou a proteção do meio ambiente aos seus cidadãos. Contudo, devido a essas alterações climáticas, o foco dos indivíduos do Oriente Médio e algumas regiões da África vem na Europa um lugar de refúgio e proteção. E essas questões dos refugiados ambientais começou a ser latente na União Europeia. E nós podemos citar algumas ponderações que nós tivemos com essa pesquisa, que a União Europeia, ela trata os refugiados, e aqui eu estou falando do termo exclusivo refugiados, segundo a sua Carta dos Direitos Fundamentais. E ela considera os refugiados ambientais como indivíduos que necessitam de proteção humanitária. Porque esses indivíduos, eles são afetados pelas alterações climáticas, por essas mudanças no meio ambiente, que colocam em risco as suas vidas. Portanto, ela compreende que os refugiados ambientais não são vistos no mesmo nível de preocupação com aqueles refugiados por motivos de perseguição. Então, podemos concluir previamente, claro, que a União Europeia, ela atualmente apresenta um conjunto de medidas e instrumentos jurídicos que protegem os direitos fundamentais e outros direitos, outras garantias aos refugiados, mas quando se trata dos refugiados ambientais, as normas, elas não fazem uma diferenciação, motivo pelo qual as questões que pautam os refugiados ambientais não são muitas das vezes tratadas nos documentos. E é basicamente nessa questão que o nosso artigo ele vai ser abordado. É claro que é uma conclusão ainda prévia, porque a pesquisa ainda está em andamento, mas o que nós podemos concluir é essa questão. Agradeço a todos e passo a palavra ao doutor João Coenza.
Muitíssimo obrigado, Natan Sousa e ilustre colega Dora, professora Dora Rezembalmes. Nesta circunstância, é de agradecer para todos os investigadores e cientistas na área dos direitos fundamentais, direitos humanos e sustentabilidade, a palavra e o conceito científico de refugiados ambientais, que eu vejo com muito interesse a desenvolver em futuros trabalhos de mestrado, de doutoramento e em publicações científicas, nas quais eu terei muito gosto em participar e partilhar também naturalmente. Vou acompanhando a vossa carreira. No caso, o Natan não está dispensado, mas a professora da Dora Regional, se tiver as suas atividades presentes, faz favor de dar as suas aulas sem qualquer problema.
Exatamente, muito obrigada.
É muito bem representado aqui com os colegas.
Fico, com certeza.
E peço desculpa a ambos não os poder acompanhar tão próximo e cientificamente como tinha sido gizado no início, mas mais marés que
estamos aqui.
E estaremos juntos rapidamente, quem sabe, na UPT no Porto.
Muito obrigada.
E sem delongas,